Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e depois desse ataque de iniciativa, eu encerro meu turno summonando o meu grande parceiro de podcast.
Opa, oi pra quem gosta de pensar em boas estratégias, eu sou o Eric Fagundes e eu tô na dúvida se eu curo o Marco nesse turno e só ataco no próximo ou se eu dou um buff na nossa defesa. Muitas coisas pra pensar e decidir, mas tá bom, eu vou dar um potion de saúde pra você, Marquito.
Boa, meu amigo. Então agora com a minha vida recuperada posso mudar de posição de ataque. É, só esqueci de uma coisa, eu tô com pouca mana pra soltar meu poder. Ô Eric, eu vou passar o turno de volta pra você, tá?
É, vivo o turno, beleza Marquito, mais um turno meu jogado fora, gastando item em você. Mas tá bom, toma mais essa poção de mana, meu filho. Solta esse especial, pelo amor de Deus.
Ah, moleque, agora sim, com a minha energia no talo eu já posso soltar o meu poder especial. Sobe o som que faz a magia acontecer, DJ.
Vai logar hoje?
Muito bom, Marcolino. Agora, antes da minha vida, eu chegava ao fim de mês, eu ficava ansioso pelo salário. Agora é o salário e o vai logar ou não, né? Que é o nosso resumo do que de melhor aconteceu. E esse mês de junho, meu amigo, pra quem gosta de games, teve bastante notícia, né? Foi um festival de showcases, né, Marquito? Festival de games, né?
É, o vai logar ou não é uma grande forma de você saber as quentinhas do mês. Pra gente também, né, que forçou a gente a estudar mais sobre videogame. A ler, a ver vídeos. A usar o chat GPT é complicado, porque nesse caso ele não tem informações a respeito.
Isso me quebrou, porque ele é só até 2021, né? Falei, putz, hoje até joguei. Por que que o RPG de tour? Falei, não, deixa quieto, né? E você falou que nos forçou a ler e também fizemos algo diferente esse mês. Fizemos uma nossa primeira live reagindo a um dos showcases, né? Foi uma experiência interessante, reagimos ao showcase da Xbox. Foi bem divertido, né, Marquito? Dá pra gente fazer mais vezes, caso o PlayStation faça o Showcase 2, a gente volta aí com uma livezinha também. Teve bastante participação do pessoal que ouve a gente, que tá lá no grupo. Foi uma experiência divertida. Então esse mês de junho foi um mês atípico, mas positivamente para o universo gamer, né?
Exatamente. Com essa live a gente quebrou uma barreira, né? Primeira vez que a gente consegue fazer uma live juntos. Normalmente é você quem faz as suas lives de jogatina. E eu tô contente, Eric, com esse rumo que o podcast tá tomando. E principalmente, então, se a gente vai logar ou não com essas notícias que vamos dar hoje.
Exato. Vamos começar, então. Não tá em ordem aqui, né, Marquito, os showcases. A gente colocou na ordem que a gente preferiu aqui, tá, gente? Então vamos começar falando de um dos showcases que, pra muita gente, foi o melhor de todos que teve. E que é de uma empresa que ela sofre muito dos memes em cima dela, né, Marquito? Foi o Ubisoft Forward, onde a Ubi apresentou tudo de novidade para que ela vai lançar no mercado de games.
Eu achei interessante desse evento, Eric, que foi um evento ao vivo, né? Então, com apresentadores falando francamente ali sobre o jogo, dando o cara a bater, não é aquela apresentação gravada que tudo é perfeito, tudo dá certo. Não, dessa vez foi ao vivo mostrando ali os jogos de verdade. E você falou que foi um dos eventos mais legais desse mês. Eu ouso dizer que a gente vai falar isso para todos os eventos que a gente vai comentar hoje, tá, Eric? Porque todos os eventos foram muito bons. Mas com certeza, a Ubisoft é uma baita empresa que um dia vai ser comprado pela minha Microsoft. Mas ela apresentou sim bons jogos.
O que a galera elogiou também, Marquito, foi muito em cima do que você disse que era ao vivo e também que a Ubi não trouxe CG, ela trouxe gameplay.
Exatamente. Quer falar um deles, Eric?
O primeiro que eles falaram é um que quando eu vi que ia dizer esse nome, talvez a gente tenha gravado algum podcast que eu falei mal desse jogo só por causa da franquia, tá, Marquito? Que é o Avatar Frontiers of Pandora. Eu gostei do que eu vi, tá?
Malu! Ah, você tá brincando comigo.
Eu gostei do que eu vi, eu achei interessante. Eu não achei ruim não, Marquito. Não digo que eu logaria. Eu acho que se a gente for fazer um tier list posteriormente, eu devo colocar ela em vou ver no YouTube ou esperar sair numa Game Plus. Mas eu esperava menos, vamos dizer assim. Tá. Ou os caras, pelo menos no trailer que eu assisti também, venderam muito bem o jogo. Pareceu um jogo legal. Mas você até colocou aqui, né? O jogo genérico estilo Ubisoft mesmo.
Pra mim, Eric, o que acontece? A Ubisoft tá querendo mudar. Só que ela ainda quer manter um pezinho lá atrás, sabe? Ela tem as suas origens ainda, quer manter suas origens ainda. Então, por mais que os outros jogos ela está tentando mudar, esse aí vai ser aquele jogo clássico Ubisoft. com pontinhos de interrogação no mapa, mapa gigante. É o jogo Ubisoft, perfeito jogo Ubisoft, só que colorido com o estilo Avatar. Eu não pretendo logar pra esse jogo não, Eric.
É, tudo bem, né? Já começamos dividido. O próximo também divide, não sei se vai dividir nós dois aqui, Marquinhos, mas dividiu muita gente. Eu vou logar pra esse também, que é o Prince of Persia The Last Crown. Lembrando que eu e o Marco, a gente colocou aqui os jogos que nós achamos mais interessantes ou que pra nossa opinião repercutiu mais, né? Tiveram N jogos nesse showcase, a gente resolveu destacar algum deles. Eu gostei desse Prince of Persia, Marquito. Muita gente criticou, porra, retrocedeu, todo mundo esperando um remake do Sands of Time, aí a Ubi me lança um jogo 2D, mas cara, ele pareceu muito legal, lembrou meio que um Metroidvania, né? Que o Prince of Persia encaixa muito bem no Metroidvania. Eu gostei do que vi, Marquito. Eu logaria pro Prince of Persia.
É uma coisa que me surpreendeu não só nesse evento, como em todos os eventos, foram jogos em 2D. Eu vou falar mais a respeito ainda futuramente, mas gostei bastante do que eu vi dos jogos em 2D, em plataforma, né, no caso, que é uma plataforma 2D, 3D, né?
Chamam de 2.5D, né?
Pode ser. Pronto, perfeito. 2.5D. Eu também gostei bastante, voltou, sim, às origens. Ele tá uma pegada meio Metroidvania, meio você vai adquirindo poderes e liberando novas etapas do mapa. Mas eu gostei, gostei por ter voltado nas origens. E Prince of Persia, pra mim, é exatamente isso. Um jogo de 2D e eu pretendo logar bastante pra ele.
Boa, concordamos nessa, né? Por falar em jogo que vai voltar às origens, também tivemos mais gameplays de Assassin's Creed Mirage, Marquito. Olha... Tipo assim, eu quero esperar pra ver, porque Assassin's Creed deu uma enjoada na galera, né? A Ubi entendeu que o pessoal cansou, por exemplo, do Valhalla, enorme, jogo gigante, muita coisa pra fazer. Esses dias o seu Rafa mandou um mapa pra gente no grupo, eu não lembro de qual que o Assassin's Creed que era, me deu coceira só de ver aqueles baús, que eu até esqueci o nome. 300 baús daquele pelo mapa, eu falei, Jesus, pra que isso, gente? Me dá menos horas de gameplay e mais ação interessante sem ser repetitiva. Estão dizendo que o Assassin's Creed Mirage vai ser isso. Bonito o jogo tá, né, Marquito?
Pois é. Vai ser um jogo, então, mais voltado para a história e mais para a jogabilidade em si, Eric. Agora, o gameplay que eu vi, na boa, é mais do mesmo. É aquele mapa grande, aquele modo stealth, joga bombinha, assassina o personagem, aí vai, mata um chefe maior, vê a história... Eu vou aguardar. Posso aguardar pra logar ou não, Eric?
É, então, eu também vou aguardar. Então, assim, o nosso vamos aguardar quer dizer que no momento não estamos logando, né, Marquinhos?
É,
então,
pois é.
Não estamos logando. Já o próximo, ele apareceu, se eu não me engano, primeiro no Xbox Showcase.
Sim.
E aí na Ubisoft Forward os caras postaram mais coisas. Mas quando apareceu no Xbox Showcase, todo mundo ficou ansioso pra ver mais coisa. Que é o Star Wars Outlaws. Muito bacana, hein, Marquito? Esse eu vou logar muito. Eu já sou suspeito pra falar, porque eu gostei muito do Star Wars, o Jedi Fallen Order. Quero jogar o Survivor. Cara, Star Wars é uma franquia que pode ser explorada muito no videogame, né? Porque não precisa só contar a história da família Skywalker. Tem qualquer personagem lá que você pode pegar, ele vive no mesmo mundo e vai ter aventura, vai ter força, vai ter alienígena. E o Outlaws pareceu legal. Eu vou logar muito pra esse jogo, viu?
Esse aí é o tipo de jogo que tá tão bonito que assusta, né? As mecânicas estão legais... Lembram bastante algumas mecânicas de The Division, de Watch Dogs até. Olha, me chamou bastante atenção, é que eu não sou fã de Star Wars, mas não sou fã não porque eu não gosto, porque realmente eu nunca dei uma chance pra essa franquia, mas é um jogo que eu tô com bastante carinho, tá? Eu pretendo, se um dia eu entrar no mundo de Star Wars, eu acredito que vai ser a partir desse jogo. Então eu vou logar sim, e tô bastante interessado pra ver o que vai ser feito pela frente com essa franquia de jogos. Olha, tá bem bonito.
Se a gente for fazer um ranking, que não iremos, mas se for pensar no ranking imaginário de quais foram os melhores games apresentados nesse showcase, o Outlaw tá ali nas cabeças pra disputar, porque muita gente ficou empolgada e muita gente elogiou.
Concordo com você.
Belo jogo. Assim como o Beforward também, pra muita gente, foi o melhor dos showcases, né?
É, já vou adiantar pra você, Eric, que eu vou logar pra todos os showcases, tá? Que teve esse mês.
Também.
Então, já estou logando pro Ubisoft Forward. E falando em Forward, qual que é o próximo showcase que teve, que tá na nossa lista, Eric?
Summer Game Fest, Marquito, que é o... Não é a nova E3, né? Mas o Geoff Keighley, que é o host, até bagunçou quando a E3 anunciou que ia ser cancelada. Ele... Não, mas quem quiser ver um evento bom ou até melhor, pode assistir a Summer Game Fest. Ele postou isso no Twitter dele. Foi um evento interessante, sim, Marquito, também. Eu, o Summer Game Fest, eu também tive uma experiência diferente. Eu invadi a live do Max e fiquei reagindo junto com ele enquanto tava rolando o Summer Game Fest. Apareceu bastante coisa legal também, Marquito. Bastante coisa legal.
Eu ouso dizer que essa foi, pra mim, na minha opinião pessoal, o melhor evento que teve. Por quê? Porque ele não só falou de jogo, falou de série, falou de cultura pop em geral. Ele abrangeu bastante coisa. Foi um evento longo, né? Mais de 2 horas de evento. E, como a gente vai falar agora, teve bastante jogo interessante. Aliás, teve bastante jogo interessante que a gente teve dificuldade em resumir em 4 jogos somente, né, Eric?
É, aí a gente pegou os que a gente acha que chamou um pouco mais de atenção, né? Pra começar, na Summer Game Fest apresentaram mais gameplays e mais mecânicas do novo Mortal Kombat, né? O reboot do Mortal Kombat 1, Marquito. Quem nos ouve já sabe que nós dois não somos nenhum fã de jogo de luta, né? Então, fatalmente, não logaremos para Mortal Kombat 1. Porém, ele tá muito bonito também. O gráfico, ele tá um gráfico diferente de Mortal Kombat, né? Porque Mortal Kombat, pelo menos os que eu vi, o 10, o 11, ele tem gráficos da nova geração. Mas eu não sei se é proposital dos desenvolvedores, mas eles tentam manter um gráfico meio sujo, assim, né, Marquinhos? Parecendo algo meio mal polido. E esse tá mais... A paleta de cores, ou o filtro que eles colocaram, tá um negócio mais claro, mais nítido. Eu tive essa sensação. E eu gostei das ideias que eles trouxeram de meter aqueles cameo, que é o clássico de jogo de fliperama, né? Você escolhe um boneco e um parceiro pra dar um golpe junto com você, e aí vai colocar N cameos na DLC, vai ter Capitão Pátria, um monte de cara maluco. A ideia do Mortal Kombat tá bacana, tá bem executada. E quem gosta de jogo de luta é mais um jogão aí somado no catálogo, né? Gostou,
Eric,
Mike?
Eu vou discordar com tudo que você disse, posso?
É, pode. Você me autoriza? Tamo aqui pra isso.
Cara, primeiro, eu não gostei desse esquema de duplinha. Eu vi o trailer, é muito estranho. Vem um cara correndo assim com um jeitão meio bobalhão, dá um soquinho e sai correndo meio bobalhão assim, sabe? Tipo, sem contexto nenhum.
Não é Mortal Kombat?
Não é Mortal Kombat. No Street Fighter vs Capcom, por exemplo, era um negócio do nada, o personagem aparecia do nada, só soltava o poder do nada, saía do nada. Era engraçado, né? Funcionava daquele jeito. Agora eles tentaram deixar muito real. Então vem um... Presta atenção no trailer depois. Vem um cara correndo meio bobalhão, dá o poder e sai e correndo volta. Meio bobalhão. Sabe? Sem sentido nenhum, não tem o um porquê aquilo.
Eu vi um esses dias que eu achei que fez sentido, que é o cameo do cara é o Kano. E aí o Kano entra, abaixa o seu boneco, pega no ombro dele, põe pra baixo e solta o raio laser pelo olho. Pro seu laser não pegar no seu boneco.
Sei.
Aí ele levanta seu boneco, né? Tira a mão do ombro, seu boneco levanta e ele sai fora. A entrada dele foi mais natural.
Eu devo ter visto uns 10, vai. E todos os 10 me soaram bem estranhos, pra ser bem sincero.
Entendi.
Estranho também, eu achei o gráfico, tá? Você falou que tá mais bonito, realmente tá mais bonito, mas tá muito bonito, sabe? Tá muito...
Não tá Mortal Kombat também, né?
Tá muito cheio de detalhes, tá? Não gostei. As histórias dos personagens eu achei bem legal. Eu vi que tem toda uma história por trás, a briga da Kitana e Millennia, uma fingindo querer ajudar a outra, tal, não sei, eu achei muito legal, de verdade.
Né, isso eles fazem bem, que é a lore do Mortal Kombat, eles mandam bem.
Mas uma coisa que me fez não logar e não logar com força pra esse jogo, Eric, pelo trailer, foi o excesso de violência, velho. Tá demais. Eu sei que Mortal Kombat é isso, mas tá demais, velho. Não tem como jogar com um filho de 16 anos nesse jogo, quanto mais, menos que isso. Cara, tá um absurdo, um absurdo. Se acontece de verdade aquilo que acontece no Fatality... Nem Fatality, na verdade, é uns golpes...
É Brutality agora, mudou. É, não, é estranho.
Golpes normais durante o jogo, tá? Quebra a costela. Pô, tá bem legal, quebrou a costela. Então deixa o cara caído no chão, em coma. Não deixa o cara levantando e voltando a lutar, sabe? É uma violência absurda. Eu, de verdade...
Eles deram uma exagerada pra você, Marquinhos?
É, pode me chamar de fresco, não sei o que você quer me chamar, mas eu não curti mesmo, velho.
O trailer dele já é absurdo. Tem uma cena lá no trailer que eu fiquei olhando e falei assim, mas tinha necessidade de toda essa violência? Também me causou essa estranheza, Marquinhos. Acho que a gente tá ficando velho e chato mesmo e não é pra gente o jogo, né? Enfim. O próximo eu tenho certeza que vai passar, né? Eu tava assistindo com o Max, a gente tava conversando sobre alguma outra coisa e começou esse trailer. Os dois pararam, meu, que isso? Path of Exile 2. Na hora que apareceu o símbolo, na hora eu falei, puta, o Marco vai chorar quando ver esse trailer aqui.
E foi,
tá, né? Bonito pra caramba, hein, Marco? Path of Exile. É assim... Eu logaria, né? Porque eu gosto do estilo do Diablo, a minha história com o Path of Exile, a culpa não foi do jogo, foi da minha experiência que comecei a jogar com vocês depois de muito tempo, já falei isso várias vezes.
Sim.
Mas é um jogo legal, eu só não tenho a experiência de gameplay igual a você pra comparar com o Diablo, pra falar qual que é melhor, qual que é pior. Mas que o trailer do 2 ficou bacana, ficou interessante, sim. Eu acho que o que falta pro Path of Exile é consistência igual o Diablo, pra ele chegar a ser tão falado quanto é o Diablo, né? Mas não perde em nada em chamar atenção na gameplay e gráficos. Bem interessante o Path of Exile 2.
Interessante o que o Path of Exile 1 é um dos jogos mais jogados da Steam. Então, tipo, ele foge da mainstream, mas ao mesmo tempo ele é um dos jogos mais jogados da Steam, entendeu? Ele não tem aquela propaganda que, né, a gente viu propaganda de no metrô, do Diablo, o KFC vendendo hambúrguer e fazendo promoção de um combo Diablo. Não tem isso pro Path of Exile. Mas é um jogo muito melhor. A jogabilidade dele é muito melhor. O que falta pra ele também é uma lore boa. Porque a lore do Diablo é impressionante, né? É o que carrega o Diablo nas costas. Pô, o que carrega o Diablo nas costas é lore, ok. Mas, de qualquer forma, o Path of Exile 2 promete muito. Porque os gráficos estão muito mais bonitos. Aquela maga soltando umas habilidades de raio tá um absurdo de bonito também. Eu tô muito empolgado pra esse jogo, Eric. Vou logar. Se eu não loguei com força pro Mortal Kombat 1, eu vou logar com muita força pro Path of Exile 2.
Sobretudo, acho que talvez o que pegue também é... Uma é da Blizzard e outra é da Grinding Game Gear, né?
Pois é.
Tem também todo um valor por trás. Mas vale atenção em Path of Exile 2. Agora, o próximo, Marquito. Na verdade, pra não te deixar perdido, eu vou pular o que você colocou na ordem e vou pro último aqui. O próximo... Quando eu vi o trailer, foi a mesma coisa. Eu olhei e falei, nossa, o que está acontecendo? Sonic Superstars, Marquito. O trailer é lindinho demais. Aquela hora que o Sonic vai pro gráfico novo, volta pro antigo e volta pro novo.
É da hora.
Pra comparar, muito legal. O fato dele ser co-op me lembrou a gameplay dele muito... Me lembra muito do co-op de Rayman. Cada um vai pra um canto, é meio bagunçado, mas no final se ajudam. Esse eu fiquei... E foi bem na semana que a gente tava descendo o pau no Sonic no grupo lá dos ouvintes. Que ficou, Sonic é meio zoado, não sei o quê. Mas o Superstar eu achei legal, é um... Não sei se é um reboot, que eles tão, um remaster que eles estão fazendo, reaproveitando ideias antigas num gráfico novo, mas o gráfico 2.5D ficou legal, a ideia do gameplay em co-op ficou bacana, logaria muito, vou logar muito pra esse Sonic Superstars, Marquito, gostei muito do que
eu
vi.
Eu gostei bastante também, Eric, o Sonic, a SEGA, né, fez o que a gente vem pedindo, que eu pelo menos venho pedindo faz tempo, né, pega os jogos antigos e dá uma polida pra gente. Dá uma olhada nos gráficos, não precisa de muita coisa. Não precisa botar aquele 3D absurdo, não precisa ser uma história... Não, só dá uma melhorada nos gráficos, que é o que a gente quer. E eles fizeram isso com maestria, eu tô muito empolgado pra esse jogo também. E que é aquele jogo de você sentar, botar o fonezinho de ouvido na cabeça e, ó, esticar a perna e ficar bem de boa, bem de boa. E ainda mais com o multiplayer local, pô, vai ser bem divertido. Eu tô visualizando o futuro, pensando bastante como vai ser esse jogo, que eu vou querer jogar bem, assim, sabe? É aquele jogo que eu quero sentar e relaxar. Não quero fazer mais nada da vida.
Fazer todas as Emerald Calls, né? Calls Emerald, né? Como é que chama? Acho que é isso, né?
Deve ser.
Lá vem o Faustão. É isso. Beleza. Eu deixei por último aqui o jogo que você tinha deixado em terceiro, porque ele foi o grande encerrador do Summer Game Fest, né? Começou o evento, os caras falaram assim, fica até o final que teremos uma surpresa. E realmente foi, né? O trailer de Final Fantasy VII Rebirth, a parte 2 do Reboot Master Make, né, Marquito? Do Final Fantasy.
Sim.
Não tenho muito o que falar, porque o fã de Final Fantasy VII aqui é o Marquito. O que eu vi do trailer, eu achei coisa linda, então eu logaria, Marquito, com a palavra, o entendido em Final Fantasy da dupla.
Bom, eu tenho algumas opiniões aqui. Primeiro, eu não entendo como a Sony não usou esse trailer pra divulgar o evento dela. Ela quis focar mais no Spider-Man e outros jogos e não usou nada do Final Fantasy VII, praticamente.
Justo.
E, cara, foi um trailer absurdo. Foi muito gostoso de ver os personagens de volta, os novos personagens, a mecânica de mundo aberto que eles estão propondo. Não vai ser um mundo aberto, mas vai ser um mundo interessante de se explorar. E eu devo desculpas por falar mal de Final Fantasy VII Remake 1, a parte 1, porque ele não é um jogo ruim. É, eu gostaria de ver mais dele, mas ele não é um jogo ruim. Definitivamente não é um jogo ruim.
Ele poderia ser melhor.
É, já, poderia ser melhor do que já é. E é que eu fiquei... linkando muito ele ao original, mas não é o original.
Você não virou a chave, né, Marquito?
É, então, ele é um remake, é um restart, como o próprio Bernardo, nosso ouvinte, disse. Então, assistindo o trailer do Final Fantasy VII Rebirth, eu fiquei pensando, poxa, não vai sair pra Xbox, né? Não vai sair pra PlayStation 4, né? E agora, o que eu faço?
Amazon.com.br, usando cupom de desconto VLH10, você ganha um beijo na boca só.
Olha, eu não pretendo comprar um PS5, mas eu vou passar à vontade. Porque realmente tá muito bonito esse trailer aí, me empolguei bastante pra querer jogar.
Se você, você acha que você consegue fechar o Final Fantasy VII em um mês, Marquinhos?
Acho que sim. Você vai mandar um pack do Sedex pra mim, Eric?
Não, no máximo é você vir pra São Paulo passar um mês aqui em casa.
Boa, mano.
Pra jogar o Final Fantasy VII.
Aí complicou.
Nas suas férias. Só um adendo também, a gente não vai comentar sobre o PlayStation Showcase, porque já fizemos um episódio sobre o PlayStation Showcase, chutando as coisas que teriam, erramos um monte de coisa, mas vale a pena ouvir. E eu concordo, Marquinhos, eu ouvi o pessoal do meu PlayStation, eles fizeram um episódio agora recente também falando sobre os showcases, copiando a gente, porque nossa ideia já tá faz tempo.
Óbvio.
E aí, eu não sei se foi o Rafa ou se foi o Coreia que citou. O que mudou do PlayStation Showcase até o Summer Game Fest, que foram acho que 10, 12 dias de diferença entre um e outro, pra Sony não ter mostrado nada do Final Fantasy VII no showcase dela?
Pois é.
Né? E não mostraram e deixaram pro Summer Game Fest, mas valeu muito a pena. Boa. Summer Game Fest, já como o Marco já adiantou, também logamos para esse evento, né, Marquito?
Exatamente. Com força.
Bora pro próximo, que eu citei, foi o que eu e o Marco reagimos ao vivo com nossos queridos ouvintes e viewers, Xbox Games Showcase, Marquito. Queria dizer que eu gostei muito do Showcase, aí não sei se foi porque a gente tava reagindo junto e foi uma experiência legal, mas eu gostei bastante das coisas que eu vi que a Microsoft apresentou, por dois motivos. Ela mostrou muito game mesmo, tudo já com data, e pode ser que não tenham muitos... eu não vou lembrar agora o número exato. Ah, não teve muito exclusivo e IP da Xbox Games Studio. Mas eu acho que 90% do que ela mostrou no final aparecia. Game Pass Day One.
Sim.
Porra, isso é um showcase específico de uma empresa. O Max, outro dia a gente tava conversando sobre ele, que ele não tava comigo, né? Que ele não tava concordando que eu falei que o PlayStation Showcase foi um fiasco, porque não foi um showcase do PlayStation, foi um showcase de videogames. Ah, mas é porque você tá muito apegado a exclusivos, é o que a indústria te condicionou a pensar. Tudo bem, concordo. Mas se o showcase se chama PlayStation, eu quero que tenha jogos.
Exatamente.
Não é pra eu me mostrar pro Marco, olha a marca, esse jogo aqui é exclusivo do PlayStation. Isso posso até fazer, mas em tom de brincadeira. Mas falando seriamente, eu não considero que foi um showcase bom para PlayStation, porque se é da Sony, eu quero ver. É PlayStation Studios, né?
É pra você ter certeza que você comprou o videogame certo, né, Eric?
Pra vender videogame.
Que da hora que eu tenho o PlayStation e olha o que eles vão fazer por mim nos próximos anos. É isso que eu quero ver.
Foram jogos legais? Pra um showcase pra quem gosta de videogame igual eu, foi maravilhoso. E eu concordei, falei, não, foi um showcase legal. Mostrou bons jogos, mas o único exclusivo que mostrou foi o Homem-Aranha 2. Então... Em termos de Sony e de showcase, é aquela clássica, né? Essa reunião poderia ter sido um e-mail.
Exatamente.
Só pega os jogos e faz um print, ó. Toma aqui o seu... Isso aqui que vai sair, aqui que vai estar no PlayStation. Já na Microsoft, do Xbox Showcase, teve bastante IP exclusiva e bastante coisas saindo em Day One Game Pass. Então, pra mim, o showcase da Microsoft foi um belo de um showcase pensando na visão de empresa, Marquito. E pra de gamers, mais ainda, né?
Vou até te falar, Eric, de todos os showcases que a gente vai falar aqui hoje, todos pra mim foram ótimos. E o da Microsoft, do Xbox, foi o pior dos melhores. Se todos tiraram A+, o da Xbox tirou A, vamos supor assim, na época da escola. Por quê? Os jogos que são exclusivos, mas a gente ainda não sabe se eles vão ser bons, sabe? É uma expectativa. Esse aqui é exclusivo, vai ser lançado em Day One, Game Pass. Vamos dar uma chance, porque a Microsoft está tentando, a gente está vendo isso. Mas o que me chamou a atenção de verdade nessa showcase, que para mim poderia ser só isso, é o Starfield Direct, que foi então mostrando o Starfield em si. A gente vai falar ainda de alguns jogos do que a gente viu no showcase antes de falar do Starfield, mas esse foi o creme de la creme, assim, sabe? Ele que fez o showcase ser bom. Ia ser bom? Ia. Mas não ia ser um pouco melhor que o da Sony. Com o Starfield, não. Foi pau a pau com todos os outros eventos que a gente vai falar aqui hoje.
Eu acho que uma crítica que eu li, Marquito, sobre o Xbox Showcase, que na hora que eu não estava fazendo eu não percebi, e depois quando eu li eu falei, faz sentido, é o que não teve no Showcase da Xbox e teve no Starfield. No Showcase do Xbox, ele apresentou realmente muito jogo, só que ele apresentou muita CG.
Muita CG, né?
Não tinha gameplay. Já o Starfield foi, sei lá... Não vou me lembrar, acho que foi uma hora de Starfield, né? Sim. Foi meia hora de desenvolvedor falando, CGzinha, e juntamente com mais meia hora de gameplay. Ó, você vai poder atirar, um exemplo besta aqui, você vai poder atirar pulando. Tinha logo em seguida gameplay, atirando e pulando. Então, os jogos da Microsoft é bem o que o Mark falou. Foram jogos legais apresentados, com data, a grande maioria pra 2024, né?
Sim.
Mas não teve nada, assim, plausível, tátil, pra gente falar assim, pô, legal. O primeiro jogo, por exemplo, um que a gente colocou aqui, que é o Clockwork Revolution. O trailer é animal, empolguei muito com aquele trailer. Uma pegada meio steampunk, né, Marquito? Com volta no tempo, futurístico, com meio estilo passado. Só que aí fica no imaginário da criança, né? Tá, mas como é que vai ser? Eu tô imaginando de um jeito, e se não for desse jeito, o hype vai lá pra baixo, sim, né? Mas pareceu, é um jogo que eu quero ver mais coisa. Então, a gente pode dizer que a gente vai logar pra continuar interessado em ver trailers desse jogo, né?
Exatamente.
Até ter alguma coisa concreta, né?
É, o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi o visual dele meio BioShock, assim, sabe? Então eu tenho certeza que vai ser algo legal. A história também parece ser interessante, Viagem do Tempo é sempre muito bem-vinda. Mas é aquilo, eu não sei mais nada do jogo. Algumas imagens, algumas CGs muito bonitas, que eles nem chamam de CG mais hoje em dia, né? Porque são in-game footage. Por mais que seja um videozinho, é um videozinho feito com os gráficos do jogo real mesmo. Que nem hoje é feito com o próprio Diablo 4. Ele não tem CG. É tudo feito por in-game footage. Gostei bastante. Vou logar, mas pretendo também ver mais informações a respeito, Eric.
É, com o pouco que a gente tem, a gente vai logar, né? Assim como o próximo, que é o Fable, né, Marquito? Todo mundo tava falando, bom, se não tiver Fable no showcase, o showcase não foi bom. Eu não tenho esse carinho por Fable, igual a maioria dos cachistas, não porque eu não sou mais cachista, mas é porque quando eu joguei só o Fable 3, nem terminei de jogar, se não me engano, então eu não tenho esse amor pro Fable, mas pelo que eu vejo, a galera gosta muito, né, Marquito, de Fable, e tava todo mundo ansioso pra sair, né?
É, você pegou o Fable já na decadência, vai, digamos assim. O 2 e o 1 são as obras de arte, assim, da trilogia do Fable. O Fable novo, ele tá vendendo mais pelo nome e pela CGzinha também, CGzinha entre aspas, também engraçada que teve, né? Teve até uma polêmica, oh meu Deus, com uma das personagens feias, ó. Como se isso fosse um problema, mas ok. Mas ele tá trabalhando muito com o nome, já que não teve também nada referente a gameplay em si. Eu vou logar bastante, porque eu acho difícil errar com o Fable. Eu acho que eles vão acertar, ainda mais sendo uma franquia da Microsoft, que fez muito sucesso no passado. Eu acredito sim que eles vão acertar em cheio nessa vez.
O próximo agora, Marquito, que eu vou falar, ele é exatamente o que eu acabei de explicar sobre o Showcase. Assim, eu não sei nada desse jogo, a gente só viu um in-game footage e pareceu muito legal, mas se amanhã eu falar assim, Eric, na verdade vai ser uma animação, eu falar, tá bom, porque
valeu,
não vi gameplay nenhuma. Eu gostei do filme que eu assisti, que é o South of Midnight. É uma mina tocando violão, um cara grandão de fundo, meio que parece que é um boneco, uma marionete, não sei. A trilha sonora pareceu muito legal, a direção de arte também legal, o estilo do desenho. Mas é isso que a gente tem, né? O pouco que eu vi, falei, pô, quero ver mais desse jogo. Porque eu não sei nem o que é, né? O que é o jogo? Se é ação, se é aventura? Não sei, Marquito. Mas que ele chamou atenção,
Sim, é, novamente, né? Chamou atenção com pouco. E aí foi um visual meio stop motion, nem sei se é assim que fala, que ele é meio travadinho ali o trailer. Você vai vendo que é um movimento meio devagar, propositalmente, dessa forma. Eu tenho medo de ser tipo um Alpha Escape, um jogo que é muito bonito, é um áudio muito gostoso, a jogabilidade bacaninha, mas é um jogo feito, vai.
Sim, é tipo, só é bonito, né?
É bonito e legal. Claro, tem gente que vai, nossa, que maravilhoso, olha essa arte, olha esse som. Beleza, gente, vocês estão nesse direito, não é pra mim esse tipo de jogo, tá? De todos, Eric, eu vou dar uma segurada nesse aí, tá? Nesse aí eu não vou logar, não. Por mais que eu tenha gostado do visual e tudo mais, eu prefiro esperar um pouquinho mais pra ver a respeito desse jogo aí, pra não me decepcionar.
É mais um jogo que eu espero ter mais conteúdo pra falar no nosso episódio de Tier List, o primeiro do ano que vem, hein, gente? Não perdam. Não perdam. O próximo, sim, Marquito, o próximo. Eu assisti junto com você e na hora eu fiquei empolgado junto com você. Caralho, que da hora. Olha esse áudio. Aí depois eu li, gente, vocês estão empolgados com o quê? Só teve CG, ninguém falou nada desse jogo. Hellblade 2 Senua's Saga. E aí, Marquito? Eu não joguei um, você também não, já nos confidenciou aqui não.
É, joguei umas jogou, 3 horas, jogou. Vai, já é bastante, eu acho que o jogo não é tão grande assim.
Ah, tá, você jogou sim, vai, Marquinhos.
Eu larguei na metade, vai.
Não sejamos injustos, você jogou sim. A única coisa que eu conheço desse jogo é que eles priorizam muito o áudio. Assistindo com você o trailer, eu fiquei incomodado. Quem tiver curiosidade, procura o trailer e assiste esse trailer com fone de ouvido. Cara, tá rolando a gameplay e aí do nada vem umas vozes que parece que tá dentro da nossa cabeça, não sai dentro do fone. É absurdo o que os caras fazem com áudio, né? E o jogo é em torno disso, né? É deixar a gente maluco porque a mina tá maluca, ou não, né? Alô, Papai Platina, que não quis dar o spoiler.
Como assim, Eric? Você se sentiu incomodado com áudio? Você não gostou da forma com que o áudio entrou na sua mente? Você vai ter experiências únicas ouvindo esse podcast depois. Vamos ter efeitos surpreendentes.
Você tá me ouvindo agora do seu lado direito?
É o máximo que a gente vai conseguir fazer. Mas o que eles conseguem fazer de verdade com esse jogo é absurdo. Que não é só ouvir do lado direito. É ouvir do lado direito na parte de trás, mais pro fundo e dinâmico. Sei lá eu.
E não parecendo que tá saindo do fone. Exato. Parece que sai dentro da sua cabeça.
Exato. Ou então na sala, se você tá com fone de ouvido, parece que tem alguém atrás de você. Tipo, assusta, sabe? Você tá de noite, assim, meio desligado, de repente você ouve um pum. Eita porra, o que aconteceu aqui?
É igual home theater, né, Marquito? Isso. A minha primeira experiência, quando eu fui na casa de algum amigo assistir filme com home theater, eu fiquei incomodado, velho. Do nada vi um som, aí eu olhava, era a caixinha de som. Eu falei, mano, que porra dessas... Porque ele pega as vozes do fundo, que é tipo de figurante, mas que faz parte do filme. Aí eu tô assistindo o filme e ouvi uma voz do meu lado e eu olhava. Ah, tá, é a caixinha de som. Mas é legal a experiência, né?
Eu gosto bastante.
E o jogo faz isso também.
Eu tô bastante empolgado, Tarek, mesmo não tendo terminado. Eu não terminei um pra jogar os dois na sequência, tá? Vou te confidenciar isso. Não é culpa do jogo, a culpa é minha, tá, gente? O jogo é bom, prometo. E eu vou logar bastante pro dois, sim, com certeza.
Beleza. Em resumo, também foi um bom showcase. Eu gostei. Dos três, eu assisti o Summer Game Fest, assisti bastante. Ubisoft Forward, eu acompanhei um trecho, uma partezinha dele. Uma partezinha, um bom pedaço vendo a live do Chuck, nosso ouvinte.
Sim.
E o Xbox Showcase foi o que eu assisti inteiro, obviamente, porque a gente fez o React, né? Então seria clubismo eu dizer que foi o que eu mais gostei. Mas eu gostei bastante do Xbox Showcase, Marquinhos. Por último, um que surgiu do nada aí, né? na pauta, tipo, ah, vai ter, gente. Nintendo Direct, Marquito. E assim, eu não procurei nada, depois só joguei no grupo. O que que teve de bom aí do Nintendo Direct pra eu dar uma olhada? Teve coisa boa, Marquito?
Teve bastante coisa boa. Os fãs de Nintendo... Foi uma loucura, Eric. Eu assisti um vídeo também de uma pessoa reagindo, uma pessoa que é fã dos jogos da Nintendo. O cara, ele não tava fingindo, sabe? Você dá pra saber quando você tá fingindo ou não. O cara até realmente tava empolgado, ele tava arrepiado, assim, com o que ele tava vendo. Então, pô, pra quem gosta bastante da Nintendo, existem sim, os nintendistas, eles são fortes, eles são escondidos, mas eles são muito fortes, cuidado com eles. Essa foi uma das melhores, realmente, showcases que teve nesse ano também.
Nós destacamos aqui 4 joguinhos, como a gente tá fazendo com os outros. Primeiro, Batman Arkham Trilogy vai para o Switch, Marquito.
Pois é.
O que pra mim é a melhor série de heróis para videogame. Não me venha falar de Homem-Aranha e Gê. Esse recado é especialmente pra você. Conheça primeiro o Batman, tem a oportunidade de jogar pra gente debater. Porque a trilogia de Batman, os três, tem um que é melhor que o outro, tá? Mas os três... Entendendo eles como uma obra só, é uma obra-prima, Marquito. E vai chegar pro Switch, né? Com gráficos melhorados pro
melhorados?
Switch.
Melhorados? Não tem como melhorar, Eric.
Mas achei legal.
Não, pô, pra mim é um absurdo não existir até hoje a trilogia do Batman pra Switch. Então, realmente, foi uma notícia muito boa pra quem só possui o Switch. É uma das melhores trilogias de jogos, não só de herói, mas de todos os jogos já feitos até hoje. Recomendo fortemente pra todo mundo.
Para os fãs de Persona, Persona 5 Tactics, como o Luquei gosta de falar, né? A Atlus gosta de sugar até não poder mais o Persona, o 5, o 3. Tiveram alguns Personas anunciados nesses showcases que a gente deixou passar pra trás também, mas anunciaram o Persona 5 Tactics, que é no esquema do Final Fantasy Tactics, né? Jogo de estratégia, né, Marquito? Jogo de tática, né? O nome já diz.
Eu vou contar a sua opinião também, Tarek. Pra mim, franquias grandes, elas têm que ser exploradas sim, tá?
Não, é a opinião do Lucão aí.
A gente brinca, né? Gears Kart. Pô, tem que ter Gears Kart, sim. Tem que ter Gears Tactics, tem que ter Gears Ação, tem que ter Gears Hack and Slash. Pô, o que eu mais gostaria de ver, eu tava até pensando a respeito esses dias, é um God of War meio Diablo, assim, sabe? Meio Hack and Slash. Pô, sim. Ia ser muito louco. Imagina, sair daquela zona de conforto do que a gente tem visto hoje em dia pra um jogo diferente. Então, pegar um Persona 5 Tactics, pô, é da hora demais. É uma franquia boa, com personagens cativantes. E cabe sim no mundo Tactics. Então eu super, super me empolgo com essa notícia. Da mesma forma que eu me empolgo para a próxima notícia. Que é o remake do Mario RPG. Também é a mesma coisa, Eric. Sair daquela zona de conforto do que a gente tá, sabe? Ah, é plataforma 2D. Ah, é o 3D. Vai até o castelo matar o Bowser. Pô, Mario RPG, Eric. É batalha de turno. E, cara... Remake de um dos melhores jogos já feito até hoje, que é o próprio Mario RPG. Eu tô muito feliz com essa notícia.
Rondou esse Nintendo Direct uma informação, né? Mais uma vez, né? Tava todo mundo certo ou confiante de que seria anunciado um remake de Chrono Trigger, né?
Hoje não! Hoje não! Não foi dessa vez.
mas teve um remake. Aí depois falou assim, não, vai ter um remake, não vai ser Chrono Trigger. Super Mario RPG atendeu a maioria que tava esperando o Chrono Trigger, não sei, mas atendeu uma grande maioria de gamers que queriam remakes de jogos mais clássicos do Mario. Esse daí vai vender bastante Switch, Marquito. Ou vai vender bastante pro Switch, não sei, né?
É, eu já tenho o meu aqui garantido, pretendo jogar sim esse aí, tá? Que isso aí é compra...
garantida.
Compra garantida.
Eu vou ser o rei dos piratas!
O próximo é mais um dos jogos da minha listinha de putz, mano. Se eu tivesse um Switch, seria pra jogar esse jogo, que é o Super Mario Wonder. Falamos do Sonic, que a SEGA trouxe um gráfico 2.5D, joguinho de plataforma lateral. A Nintendo foi lá e falou assim, ah, então peraí, então, receba esse Super Mario Wonder aqui. Mesma pegada, lembra Super Mario Bros, lembra Super Mario World, né? Super Mario Bros são todos. Lembra Super Mario World, né? Rolamento lateral. O Mario tem uns poderes absurdos de diferente e ele encerra-se o trailer com ele virando um Mario elefante, Marquito.
Da hora.
Muito da hora. Esse daí eu também logo muito pra esse jogo. Muito, muito, muito. Super Mario Wonder, acho que é mais um que vai fazer sucesso. Vai ter bastante gente streamando esse jogo, sim.
Esse é mais um daqueles jogos 2.5D que eu falei que fiquei muito feliz de ver em todas as showcases. Cara, o cenário desse jogo tá muito bonito. Você olha pro fundo, tem profundidade, sabe? O cenário 2D. Você fica perdido olhando os detalhes. Você vê o Mario correndo, todo bonitinho. Esse negócio do Mario elefante, cara, o que eles pretendem fazer com isso? E quais outras novidades que eles também pretendem fazer que eles não mostraram pra gente? Porra, Mario é foda, né?
É, isso é bom demais.
Pode ser mais o mesmo, mas é bom demais.
Você falou que vai sentar e jogar o Sonic horas e horas. Esse jogo do Mario é... Mano, ainda mais no Switch, Marquito. Deita na cama, abre o Mariozinho Wonder, fica lá só se divertindo, cansou, dormiu, acabou. Mais um jogo daquele... É o jogos Comfort Game série AAA, né? Vai ser esse... Tanto o Mario Wonder quanto o jogo do Sonic.
Pra mim, isso é videogame. Jogatina.
Jogatina. Se divertir-se.
Exato.
Enfim, em resumo, foram bons showcases, né, Marquito, para o mês de junho. Poderia ter um todo mês, né? Ou não, a gente não aguenta criar tanto... Não que a gente tenha criado tanto conteúdo, né? Mas, puta merda, é muita informação vindo na cabeça no Twitter, Instagram, muita gente criando conteúdo. Mas é legal uma vez por ano ter uma enxurrada de showcases assim, eu gostei.
O Tier List ano que vem é promissor demais, Eric. Vai ser um dos episódios que a gente vai ter que gastar muito dinheiro, que a gente vai realmente querer jogar tudo. É tudo muito bom, cara. Eu tô muito empolgado pro ano de 2024 e muito empolgado pro GOT desse ano também, que é o Starfield, sem sombra de dúvidas.
A única coisa sem sombra de dúvidas, Marquita, é que esse podcast é GOT todo mês oferecendo premiação para os nossos ouvintes, né?
Cara, a gente faz um remake todo mês, né, Eric? A gente deixa pessoas felizes com lançamentos de gift cards para esses nossos ouvintes que compartilham essa experiência com a gente todo mês. É uma alegria muito grande.
Isso mesmo, Marquito. O que isso que esses dois malucos estão dizendo é sobre o nosso sorteio de gift card no valor de R$50 para os ouvintes queridos. Basta ouvir esse episódio, basta ouvir os episódios, e nesse momento que a gente começa a falar esse textinho manjado, preste bastante atenção na frase que a gente vai soltar, anota a frase e manda pra gente na DM do Instagram, no Twitter ou no WhatsApp. A gente tem bastante pessoa que ouve e acaba esquecendo de mandar a frase, né, Marquinhos? Então, pessoal, momento para vocês se atentarem que tem um compromisso em mandar a frase pra gente pra concorrer no final do mês ao gift card no valor de R$50. E a frase tem muito a ver com o que eu acabei de falar, né, Marquinhos? Às vezes vocês não querem mandar porque vocês são uns acomodados. Então a frase é o que o Marco falou sobre as grandes publishers também. Saia da zona de conforto. Certo, Marquito?
Cara, não tem forma mais fácil de ganhar R$50 do que essa, Eric. Você já tá ouvindo o episódio, a gente sabe disso. Você comenta com a gente sobre o episódio. Anote essa frase, manda pra gente e simples assim, você já tá concorrendo. Mas tem chance de concorrer com mais vezes durante o mês, mandando mais frases? Sim, você tem essa chance. Mas com uma frase somente, bingo, você já tem a chance de ganhar, e isso acontece com bastante frequência.
É isso. Boa, Marculino. Além de showcases anunciando jogos para 2024 em sua grande maioria, também houveram games que foram lançados nesse mês de junho. E entre eles, um deles que é o motivo do título e da capa desse episódio. Já chegaremos nele. O que, que teve de bom lançado agora no mês de junho, Marquito? Quatro jogos também a gente separou, né?
Tá muita coincidência, né? Quatro jogos novamente. Na verdade, foram mais que quatro jogos, obviamente. Mas vamos falar a respeito desses que foram as grandes atrações do mês. O primeiro deles, Eric, foi um jogo que me surpreendeu bastante, tá? Eu não esperava nada nele, ele me entregou muito. Que foi o próprio Street Fighter 6. A franquia se renovou, né? Conseguiram dar uma cara nova pro jogo. A gente teve, então, uma conversa recentemente até com o Pablo, que é o gamer cego. E ele já vinha comentando pra gente sobre esse jogo, né? Ah, Street Fighter 6 vai ser um jogo legal, principalmente em relação à acessibilidade. E não só isso. O jogo tá bem completo, né? Que tem um modo história, você consegue criar um personagem novo. É um jogo bom, um Street Fighter. Eu tô bastante surpreso, tá? Diferente do que eu falei do Mortal Kombat 1, o Street Fighter 6 me empolgou bastante.
Não, tá bacana mesmo, esse esquema de você criar um personagem seu. Esse modo é legal, Marquinhos, você cria um personagem seu, é tipo um modo carreira na luta.
Pois é.
E aí você vai acumulando os poderes dos outros lutadores pra você. Eu tava assistindo outro dia o Bolívia, que é um ouvinte nosso, ele tava fazendo live no TikTok. E aí eu cheguei da escola, comecei a assistir ele jogando, tava interessante de assistir. Eu não sou fã do jogo de luta, já falei isso nesse episódio, vou falar de novo. Mas Street Fighter 6 tá muito legal mesmo, Marquito. É, não sei, eu não voltaria a jogar... Eu não nem tentaria jogar Street Fighter 6. Mas é um jogo que eu gostei de assistir, sim.
Exatamente.
A Capcom novamente acertando, Marquito.
Excelente, Eric.
Tivemos, então, um que você pode falar com toda a propriedade, que é o Diablo 4, lançado nesse mês. Que baita marketing fizeram pra esse jogo. Geral tava empolgado, e mesmo se você não tivesse empolgado, os caras iam fazer você ficar empolgado, né? Porque aonde você olhava, tinha coisa do diabo. O Marco falou que teve marketing no metrô, marketing no Burger King, tinha propaganda na televisão. Os caras investiram bem em divulgar o Diablo 4. Acertaram em divulgar bastante, Marquito?
É o tipo de jogo que você quer jogar em Day One, né, Eric? E quem comprou, então, antes até do lançamento, jogou com a versão mais cara, aliás, bem mais cara, jogou até antes mesmo do Day One. Eric, respondendo a sua pergunta, ele é o jogo que eu tenho jogado no momento, tá? Eu tô só jogando o Diablo 4. As pessoas até brincam comigo. Pô, Marco, você tem jogado o Diablo 4 já tem mais de 2 semanas, desde o lançamento. E você tá ainda no capítulo 2, Marco. O que você tá fazendo de errado?
Não
tô fazendo nada de errado, meu amigo. Eu tô fazendo o que o jogo me propõe. Dando bastante missão secundária, bastante possibilidade de dungeons, então evoluir meu boneco, pegar equipamentos novos. E eu tenho gostado bastante de fazer isso, tá?
Não tá enjoando?
Não estou enjoando.
Legal.
Só que eu estou começando a sentir que eu vou enjoar.
Não faça o que você fez com o Elden Ring, Marquinhos.
Não vou fazer.
Sabe
eu vou
que
terminar
o que eu tenho feito? Eu tenho feito isso no Ghost of Tsushima. Eu pego, sento um dia e falo, vou fazer hoje só secundária e limpar o mapa. Aí faço secundária, limpo o mapa. Tá, amanhã eu preciso fazer uma principal. Faço um cronograma. Aí eu sento no dia seguinte, faço uma principal. Aí vai abrir coisas novas do mapa. Falo, beleza. Então vou fazer mais essas secundárias aqui. Vou mesclando. Pra dar uma esparecida na gameplay. Dá pra você tentar fazer isso, né?
Eu tô me forçando agora a fazer as principais.
É, tem que ser.
Porque, por exemplo, o mapa é gigante, tá, Eric? Que você libera o cavalo só lá pro capítulo 4. E o cavalo ajuda bastante, né? Afinal de contas, você vai se movimentar mais rápido, por mais que tenha a viagem rápida que funciona muito bem. Mas então, eu preciso jogar o jogo pra liberar pelo menos isso, né? Pelo menos o Pocotó. De qualquer forma, é um bom jogo, eles acertaram, é o melhor Diablo já lançado até hoje. É que eu tenho muita nostalgia com o 1, tá? Mas de qualquer forma, o 4 dá um pau no 1, sem sombra de dúvidas. A lore continua sendo excelente, a jogabilidade é boa, a mecânica é boa. Gosto bastante do Diablo 4. Path of Exile 2 vai dar um pau nele? Eu acho que sim. Mas eu não me arrependo de ter comprado e estou jogando com muito prazer o Diablo 4.
Boa, tenho lido bastante gente falar bem da história e todo mundo que tá jogando tá que nem você, Marco. A grande maioria... Não que nem você não, né? De travar no capítulo 2. Mas a grande maioria só está jogando o Diablo, tá na febre do Diablo 4 mesmo. Boa. O próximo é assim, não tem muito o que dizer, né, Marco? Também foi lançado agora o Fórmula 1 23... Algum comentário sobre o Fórmula 1 23? Apenas que não ligamos e não logamos, né?
O único comentário que eu tenho é que é um jogo que é muito nichado, né? A gente não vê na nossa bolha as pessoas jogando Fórmula 1, mas a gente vê sim muita gente jogando, principalmente quem tem os equipamentos adequados, né? Quem gosta dos jogos de corrida, tem o volante, tem o cockpit. Eu acho bem interessante.
Eu ouso dizer que o jogo de corrida é o jogo mais... É o estilo mais nichado que tem dos games, né? Que você pode pensar, pô, mas o cara que joga luta, ele tem que comprar aquele controlinho de fliperama. Sim. Não tem. Dá pra jogar jogo de luta no...
Joystick.
No controle. E o tiro, que no mouse e o teclado é melhor, realmente. Mas dá pra jogar no controle. Já a experiência de jogar jogo de corrida no controle não é legal.
Não é, né?
Da hora é ter o volante. Aí você vai ter que gastar com o volante. E aí não é pra todo mundo. Então ele fica cada vez mais nichado mesmo. É, pra mim é um jogo feito, Fórmula 1 23, né? Tanto que a gente nem, acho que nem citou ele no, na tier list.
Eu acho que a única forma de elogiar, é sacanagem da minha parte, mas um elogio que eu faria se eu fosse jogar o Fórmula 1 no controle do PlayStation 5, por exemplo. Que tem aqueles feedbacks que forçam um pouco mais o analógico, o botão de acelerar, de brecar vão ficar mais duros. Ah, eu acharia bem legal jogar um jogo de corrida, mas também não é a experiência adequada, né?
É, não simula a mesma coisa, né?
Sim.
Enfim, vamos para o próximo jogo. Então, outro que, assim, eu nem sabia que tinha lançado, Marquinhos. Eu vi que tinha um pessoal fazendo resenha aí, mas eu não tinha visto que já tinha sido oficialmente Crash Team Rumble. Ó, eu tenho um carinho enorme por Crash. O último que lançou, que foi o Crash 4, se eu não me engano, foi muito bem recebido e muito bem elogiado. Eu não joguei, mas eu assisti bastante vídeo no YouTube do BRKS Edu jogando. Se eu não me engano, eu fechei pelo YouTube com ele. Mas esse Team Rumble aí não me empolgou não, Marquinhos. Então, é meio que um... Eu não sei nem explicar esse jogo, não sei que eu não gostei não. Não é Crash, é um party game, né?
É como se fosse um Smash Brothers do Mario, por exemplo, tá, Eric? Então você vai ficar lutando contra os inimigos, contra os seus amigos. Cara, eu não tenho como falar mal desse tipo de jogo, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Você tem uma franquia boa, investe em outros tipos de jogos diferentes. Não vai ser um best-seller, não vai vender milhões, não, mas vai vender. Vai ter gente jogando, não vai dar prejuízo. Vai ser uma possibilidade de outras pessoas conhecerem o Crash. Então, Eric, beleza, eu não logo para esse tipo de jogo, porque eu não vou jogar, mas eu acho super válido a tentativa, tá?
Tá, fui convencido só pelo argumento de que tem que vale ousar. Mas pelo que eu vi, não me interessa em jogar ele, não. Apesar de gostar muito do Crash. Se for de ousadia do Crash, o Team Racing é o mais legal que tem, o CTR. Ele ganha.
Demais, né, Eric?
Ele ganha. Bom, em resumo, 4 lançamentos, 2 muito bons e 2 feitos, né, Marquito?
É, pra gente sim, Eric, com certeza. Mas, diferente do próximo jogo que a gente vai falar aqui agora, hein, Eric? Não vou dizer que ele divide opiniões, porque ele não divide opiniões. Ele só divide a opinião de quem é tonto. Ou que, de quem tem uma opinião um pouquinho diferente, que talvez seja uma das pessoas desse podcast. De que jogo estamos falando, Eric?
Final Fucking Fantasy XVI foi lançado dia 22 de junho e a internet parou por causa desse jogo, Marquito. Por vários motivos, eu listarei alguns deles. Primeiro, porque é Final Fantasy, tá todo mundo esperando esta...
Tá no título lá, né, Eric? Tá escrito Final Fantasy lá.
É,
né?
É um jogo de Final Fantasy que tá lá, Final Fantasy XVI, né?
Sim.
Mas tá todo mundo bastante hypado com ele. Ela tinha lançado, a Square tinha disponibilizado uma demo uma semana antes, né, Marquito, eu acho? Pra deixar viciado mais maluco ainda, porque a galera jogou e ficou, meu Deus do céu, como é que eu tenho que esperar até semana que vem? Aí, o outro motivo é o que o Marquito falou e é o que é o título desse episódio, né? A polêmica. É Final Fantasy ou não é Final Fantasy? Aí eu vi vagabundo falando, pô, é um baita de um jogo, mas deveria sair com outro nome, pra ser explorado de uma outra forma. Porque há a polêmica, né? Só é Final Fantasy, só é RPG de verdade se for de turno? E aí, Marquito? É difícil, né?
Eu vou dar uma opinião que você acha que vai concordar comigo. Eu acho que nenhum RPG era pra ser de turno, desde os primórdios. Mas por que são de turno? É porque não tinha capacidade gráfica, processamento adequado pra fazer um RPG que nem a gente vê hoje em dia. RPG tempo real, assim, digamos, né? Então, as desenvolvedoras colocavam os jogos em turno pra ter essa capacidade. Fica um jogo mais parado, mais plausível. E acabou dando certo, tá? Deu muito certo, aliás. Eu amo RPG de turno. Pra mim, todo RPG deveria ser de turno. Mas, hoje em dia, não é isso que vende, né, Eric?
Sim.
Hoje em dia, é jogo de ação que vende. Fui dar uma olhadinha nos jogos mais jogados de PlayStation 4. De 13 jogos daquela lista, 12 são jogos de ação sem ser por turno. Ou seja, só um jogo daqueles tantos, que se não me engano, acho que é o próprio Persona 5 na época, é de turno. Então, pô, pra que eu vou desenvolver um jogo que não vai vender? Vai. Mas não é o que as pessoas querem. As pessoas não querem mais ficar paradas assistindo a tela, Eric. Isso aí a gente deixa pros jogos indie, pros jogos mais focados, jogos específicos em jogos de turno. A gente vê funcionar muito bem isso no próprio Persona 5. No Yakuza eles colocaram essa mecânica, agradou uns e desagradou outros, mas funciona. O problema é fazer um jogo no estilo Final Fantasy XVI que não chega nem perto de ser de turno. É um hack and slash, Eric.
Então, aí que é a outra polêmica, né? Ah, mas pô, é hack and slash, é só sair apertando o quadrado e mata os inimigos. E aí gerou uma baita de uma treta, porque tem gente falando que não, tem gente falando que sim. Como nenhum dos dois hosts aqui desse podcast jogaram, a gente não pode ter uma opinião muito concreta, somente o que a gente leu. A grande maioria que eu li, que realmente foi defender isso, fala que não é bem por aí, Marquito. Inclusive, até conversei com o Bolívia, que eu já citei ele, que é o nosso ouvinte, é meu amigo pessoal. Ele tem jogado o Final Fantasy XVI e falou assim, cara, dos melhores Final Fantasy que eu já joguei, é muito bom. E não tem nada disso de, ah, só sai apertando um botão e a batalha é fácil. Ele tem sim estratégia de um jogo de RPG. Você tem que saber a hora de bater, tem que saber ter tem um momento de você soltar magia. Existe um anel que você usa no jogo que ele solta magia automática por você.
Certo.
Só que você tem que colocar esse anel. E você não. Só que o legal, chega um momento que você quer escolher quais magias que você quer dar no seu inimigo, né?
Uhum.
Aí você vai ter que tirar esse anel e colocar um outro. Então, não, dá pra você fechar o jogo só com esse anel te ajudando? Lógico que dá. Só que você se priva de usar a magia que você quer. Aí entra pra mim o que é o elemento RPG. Que é a batalha, ela tem estratégia. Então não é só o apertar o quadrado, tem a hora de soltar a magia. Isso são os relatos que eu li e que eu vi, né? Eu também, eu sou entusiasta do RPG de turno. Eu também pensava, pô, mano, RPG tem que ser de turno. É parar, olhar, foi o que a gente brincou no começo da nossa intro. O que eu vou fazer agora? Vou dar o sumo, vou meter o item, vou me curar, vou curar o amiguinho, vou dar um Phoenix Down no amiguinho, não vou dar. Pra mim, RPG é isso, e eu falo, não, se não tem turno, não é RPG. Mas não dá pra ser só isso, né, Marquito? Existem outros Sim. elementos que envolvem. Talvez o que eu sinta mais falta de não ver no RPG seja o Mago Negro, o Mago Branco, que é o que a gente cresceu vendo, que o mago igual vive, né? Roupinha azul, chapéuzinho amarelinho, sim, aí sim. O Mago Branco usa
estereótipo, né?
usa o roupão branco, que é o desenho certinho, porque esse cara é mago, esse aqui é sorcerer, talvez acho que isso, aí tem o ninja, que tinha os Final Fantasy antigos, tinha esses perks diferentes, né?
Sim, sim.
Era legal de ver, o Marco até, não sei se foi o Marco que mandou esses dias no grupo uma fotinho assim, eu falei, puta, que legal, que saudade que deu de ver isso. Mas é o que o Marco falou, o jogo evoluiu. Hoje em dia, os caras desenvolvem de um jeito e não estão errados. Pro jogo ser cada vez mais atrativo. Eu preciso quebrar essa minha barreira conservadora de Final Fantasy, Marco. Primeiro em aceitar que tem carros agora em Final Fantasy, né? Que eu sempre brinco. E depois em mudar minha cabeça de que... o nosso episódio, não sei qual foi que a gente falou sobre remakes. Eu falei, pô, queria muito ver um remaster de Chrono Trigger. Ah, foi o de nostalgia. Eu falei, pô, já pensou, Marco? Um Chrono Trigger com os gráficos de hoje em dia, RPGzinho de turno. Primeira coisa que o Marco falou assim, Eric, não seria de turno.
Pois é.
Não seria de turno. Seria igual Final Fantasy VII, não é de turno. Aí minha cabeça não entra, que pra mim só funciona sendo de turno. Eu quero escolher o que os meus outros caras da minha party vão fazer. Eu não quero que a máquina faça Sim. por mim. É aí isso que eu acho que me pega um pouco do RPG, tendo a IA fazendo as coisas, as ações. Não sei se isso deixa mais fácil, porque também teve essa outra polêmica no Twitter. Ah, quem joga RPG de turno é mais inteligente, Marguinho.
não existe.
Então, mas falaram isso, tá ligado?
Mas falaram tanta coisa, né? Até esse próprio boato, vai, de ser um hack and slash, beleza, não é um hack and slash. Você não consegue zerar o jogo apertando um botão só. Mas me irrita se os inimigos serem esponjas de espadada. Pô, eu quero um jogo estilo Witcher. Beleza, o inimigo precisa de bastante espadada ainda? Precisa. Mas é um jogo mais cadenciado, que eu preciso defender, eu preciso atacar, preciso saber o momento de soltar magia, qual magia soltar. Que esse também é um grande problema nesse Final Fantasy, tá? Eric, você vai enfrentar um inimigo que é uma bola de fogo. Qual magia que você não vai jogar nele?
Fogo.
Vento! Água! Coração!
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Não tem isso no Final Fantasy XVI, Eric. Você pode jogar, você pode jogar fogo que ele vai tomar dano igual. Ele não tem aqueles elementos... Ah, o gelo dá mais dano. A fraqueza. Não tem isso. Eles tiraram. Não sei por quê. Não joguei. Talvez tenha uma explicação. Mas eles tiraram isso. Então, cara, esse tipo de coisa começa a me perder. O que me perde um pouco também é nas batalhas você tem que ficar esmexendo o botão pra fazer a cutscene. Ah, aperte o quadrado agora. Aí você tem que ficar
apertando. Tá,
tá, tá, tá. Isso, exatamente. Ah, agora você tem que apertar a bolinha. Tá, 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 tá. Puta, não. Cara, as pessoas gostaram muito disso em God of War, por exemplo. Eu não gosto. Eu não gosto de você estar com um chefão sem vida nenhuma. Aí você dá o bolinha certinho nele. Ah, morreu, não, ele vai pra segunda fase dele, sei lá. Bom, pra mim não me pega, tá? Não me pega de verdade. Mas, de qualquer forma, eu respeito muito o que vem sendo feito nesse Final Fantasy, tá? A forma deles contarem a história, falam que a história é melhor que Game of Thrones, por exemplo. Mas muito melhor que Game of Thrones. Porra, Eric, a gente gostou de Game of Thrones, não terminou muito bem. Mas a gente gostou bastante de Game of Thrones. E ver um comentário desse empolga pra caralho. a forma com que também eles vão mostrando a história pra você. Ah, quem que é esse personagem mesmo, Eric? Puta, eu lembro de ter visto ele. Tem lá um tutorialzinho durante as conversas que você consegue ver todo o histórico referente àquele personagem, àquela localidade, etc. Os caras estão acertando em relação à história. Eu só queria que eles, na minha opinião, não critico de verdade, tá? Tudo isso que eu falei, eu acho, pra mim, ruim, mas pros outros eu acho ótimo. Então, pra minha opinião, podia ser mais cadenciado, pelo menos, o modo de batalha. Tirando isso, cara, é Final Fantasy, é um baita jogo. Vai ser um dos GOTs desse ano, ao lado de Zelda, provavelmente.
Tá firme na concorrência, né?
É, então não tem muito o que falar, sabe? É só os antes querendo ser antes. Eu tento ainda argumentar em base com a minha opinião, mas é difícil ir contra a maré.
Eu acho que dois pontos a gente pode tirar disso que você falou, Marquito. Primeiro é que, por exemplo, teve uma outra polêmica, foi que o pessoal do meu PlayStation deu nota 10, os caras da Famitsu deram nota 39 de 40, aí os caras do DN me deram 60 pro jogo. Cara, não são coisas que não condizem. Como é que vários veículos dão nota acima de 90 e um dá 60? O cara poderia ter dado 85, que beleza. O cara ter dado 69, ele fez o review com o cu.
Pois é.
Tá ligado? Ele fez o review com ódio. Aí tá muito errado. E um outro ponto, tem um podcast que aí o Marco escuta, que tem um certo integrante, que pra ele o jogo é horrível se não tem algo que ele não gosta. Uhum. Ah, o cavalo desse jogo não é bom porque o cavalo do jogo X é melhor. Eu quero o cavalo do jogo X no jogo Y. Aí ia ficar bom. É o que o Marco falou. Essas coisas que ele criticou do Final Fantasy são ruins pra ele. Né? Assim como eu também falei, pô, pra mim é ruim não ser de turno. Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim, né, Marquito?
Exatamente. Eu não teria coragem de falar mal desse jogo pros outros. Eu falo mal desse jogo pra mim, pra você, pros nossos ouvintes, que entendem a minha opinião. Agora, publicar uma nota ruim pra esse jogo por base na minha forma de ver o jogo, na minha experiência, cara, chega a ser ridículo, sabe?
Não, e um outro ponto, Marquito, beleza, ele não é de turno, isso pra você é ruim, mas o que eles colocaram no lugar do turno é ruim também ou é bom? Isso vale avaliar. Tá, não é turno, mas a batalha sem ser de turno, ela também é uma batalha gostosa. É legal você saber o momento de apertar. Eu vi hoje uma cutscene da esquiva, quando você dá a esquiva na hora certa, tem uma animação bacana de assistir, visualmente é bonito de ver o jogo. Então, então tá bom, então é elogiável a mudança. É diferente de eu falar, não é de turno, não quero nem ver, o que tiver no lugar é ruim, e ponto, acabou. Aí você tá com a mente fechada pra mudanças, né? A gente não pode pensar dessa forma. Dito tudo isso, eu vou logar pra ausência do turno no Final Fantasy, pra diminuição de jogos de turno em RPG, mas eu não acho que tenham que matar de vez o turno nos RPGs, Marquito, ainda dá pra usar. É o exemplo que você deu aqui no Persona, que o turno é um turno divertido de fazer, né?
Sim.
Não é algo estático.
O próprio Final Fantasy VII Remake, Eric, é um jogo de ação com turno. Você tem que esperar sua barrinha de ação encher pra conseguir soltar uma magia, pra conseguir soltar um item, algo mais específico. Enquanto isso, meu amigo, é tome-lhe pau, você pode atacar à vontade. Agora, precisa de uma magia? Precisa de algum item? Precisa summonar alguém? Tem que esperar. Então isso, toma ali golpe de espada. Aí eu acho legal. Por quê? Você tá forçando o melhor dos dois mundos ali. Agora simplesmente virar, ó, tô fazendo bastante entre aspas aqui, virar um hack slash, eu não gosto. Eu prefiro algo diferente, algo inovador. E eu não senti que foi inovador o que foi feito com Final Fantasy XVI, por mais que eu respeite.
Tá aí a opinião de Marco Barbosa, oficial.
Oswald Filho do turno, jogos de turno.
Jogos de turno. Enfim, então você loga ou não loga para o fim do RPG de turno, Marquito? Não loga, né? Tem que continuar, né?
Ah, é que na verdade, tanto faz. Tanto faz. Eu gosto de jogos de turno, gosto de jogos normais. Citei bons exemplos de jogos que não tem turno, que funcionam bem. O próprio The Witcher, pra mim, não tem turno. É um RPG ótimo. Então, pra mim, tanto faz. Portanto, que seja bem feito. Gosto muito de jogos de indie que são completamente parados, devagar. Você tem que ficar selecionando o que você quer fazer. Adoro. Então, pra mim, tanto faz, portanto, que seja bem feito. Então, eu logo, sim. Não tenho problema nenhum em logar.
Uma dúvida que surgiu agora. Então, o que é que faz um jogo ser RPG? Qual elemento?
Ah, não é o turno, Eric.
Não.
Definitivamente
é o turno.
Não é o turno. É a evolução de personagem, é a história, são itens. É um mundo completo. Não é só turno. E eu vejo que tem muito jogo que fala que é RPG, mas tá longe de ser RPG. Ah, muito longe. Mas vê. Ah, tem evolução do personagem, então é RPG. Não, é só uma forma de vender, né?
God of War tem evolução de personagem, mas ele não é RPG.
Não,
não
é
RPG. Como RPG.
Não é RPG.
A linha é difícil. E eu não sei te dizer porquê, mas eu olho e falo: não, isso aqui não é RPG. Beleza? Beleza, não é RPG. Aí você vê um Assassin's Creed, por exemplo, que eu joguei o Origins, fala, ah, isso aqui tem uns negócios de RPG aqui, aí, parecido com RPG.
É, mas também não é, é RPG.
Então, mas também não é. Aí você fica... Aí o The Witcher, o que, que muda?
Elementos de RPG, né, Eric?
É.
É o próprio Final Fantasy é um jogo de aventura barra ação
com elementos.
Com elementos de RPG. Beleza. Agora, um jogo de RPG com elementos de ação e aventura, não. Definitivamente não é.
Tá, e fica então essa dúvida com a resposta com pergunta, né, Marquito? O que é um jogo RPG pra vocês? Vai ser a caixinha de perguntas desse episódio. Boa, boa, boa.
Respondam pra gente, a gente quer saber a sua opinião.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer...
Você assina ou apoia-se.
Você sabia que por uma pequena quantia mensal você pode contribuir com a continuidade do nosso podcast e de quebra concorrer a um gift card de R$100 todo mês? É isso mesmo, tudo isso é possível através do nosso programa de apoio coletivo, o apoia.se/vaiapoiarhoje. Apoiando hoje, você já concorre no próximo mês a um gift card no valor de R$100, que pode ser de PSN, Xbox, Steam... Fica a seu critério. Através da colaboração dos nossos apoiadores, nós já conseguimos, por exemplo, criar a intro desse podcast, uma animação muito bacana com o Ricardo Juarez, tirada do nosso episódio, entre outras coisas. Fora isso, as empresas que têm interesse em patrocinar do nosso podcast é através do nosso programa de apoio coletivo. Assim como fez o Lenid Motel, que fica situado ali na região da Washington Luiz, um dos melhores motéis da cidade de São Paulo. E no Instagram deles, o @LenidMotel, vocês conseguem ficar por dentro das novidades e também verificar as mais variadas suítes temáticas que eles possuem. Além do Lenid Motel, nós temos a Panificadora da Serra, a melhor padaria da região de Itapecerica. Contam com um vasto cardápio, um ótimo atendimento e na parte da noite eles também têm delivery de pizzas. O Instagram deles é o @panificadoradaserra. Então se vocês quiserem contribuir com esse podcast, concorrer a gift cards e até mesmo anunciar a sua empresa conosco, basta entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje. Muito bom, Marquito, muito bom. Encerramos cheio de dúvida esse episódio, mas...
Pra mim foi um episódio triste, hein, Eric? Fiquei com vontade de jogar Final Fantasy XVI, fiquei com vontade de jogar Final Fantasy VII Parte 2. A gente podia apagar esse episódio da existência do Valogar hoje, né?
É, ou a gente poderia ter os ouvintes continuando a pirâmide que eu pedi, né? Passe esse episódio para um amiguinho. Quanto mais ouvirem, mais a gente consegue ser... divulgado, né, Marquito? E quem sabe a gente acha umas parcerias aí pra ganhar joguinhos e falar mais bem ainda nesses episódios, né?
Exatamente, Eric. Mas de qualquer forma, foi um baita mês pros amantes de videogame. Nintendo, Sony, Microsoft. Só jogo bom pela frente, hein?
É isso que eu falo, né? Aguardem que a nossa tier list, nosso episódio de tier list vai ter umas 3 horas.
3 horas e 3 mil de débito na nossa conta. Que haja jogo.
Muito jogo, vou desviar o dinheiro do Apoia-se. Recados finais de sempre, sigam as nossas redes sociais, @vailogarhoje em todas elas. Chegou nesse momento aqui, terminou de ouvir, já tem o post disponível com certeza no Instagram e no Twitter. Dá um like lá, comenta o que você achou, ou manda pra mim, pro Marquito no particular, que pra gente é muito importante. Recebemos ótimos feedbacks do último episódio do Reset, né, Marquito? Sim. Ficamos bastante contentes com a participação da galera mandando o que a gente errou, o que a gente acertou, o que gostou. Isso pra mim, pro Marco, é melhor até do que dinheiro, né, Marquito? Que é o feedback e o engajamento dos ouvintes.
É muito gostoso ver o podcast crescendo de forma orgânica. A gente vê um númerozinho aqui, maiorzinho aqui, outro númerozinho maior ali. A gente fica bem empolgado, um comentário diferente, um apoia-se também que chega de forma estranha, mas beleza. Apoiem a gente, porque realmente a gente faz com muito carinho esse podcast pra vocês.
A gente, boa. E o último recado também, não esqueçam de nos avaliar no Spotify, aquelas 5 estrelas, né, Marquito, que a gente merece, que também é muito importante pra gente, certo?
É isso.
Boa, então é isso, Marquito, vou encerrar porque eu já estou criando material para o nosso episódio de final do ano do GOT. Estou jogando Rogue Legacy 2. Deixei pausado para gravar esse episódio. Olha como eu dou importância ao podcast aos ouvintes. Mas vou continuar minha run aqui. E eu fui, Marquito.
É isso, meus amigos. Eu, enquanto isso, estou com o site da Amazon aberto. O cupom VLH10 não está funcionando. Eu vou entrar em contato com o suporte para ver o que está acontecendo. Valeu, pessoal. Fui!